A gente vai falar sobre mais um importante instrumento para ajudar as mulheres a se livrarem da violência, das situações de violência. A gente já conhece bem a história, né? Porque todas nós, acho que todas as mulheres imaginam passar por uma situação de violência e ter que denunciar um companheiro, ter que se expor, ter que conversar com outras pessoas. A gente realmente deve ser uma situação constrangedora, só quem passa por isso deve saber. Por isso, deve ser importante agora ter a ajuda do robô Glória, deve ser mais fácil conversar com alguém que vai te entender e não vai te julgar. Eu acho que é isso. Vamos conversar com a Cristina Castro Lucas, ela é a idealizadora do robô Glória, que tem o objetivo de acolher mulheres em situação de violência. Ela vai contar pra gente como funciona, como é que surgiu essa ideia. Olá, Cristina, tudo bem? Boa tarde para você.
Boa tarde, Fátima. Tudo bem? Um prazer enorme estar conversando com você. Tudo jóia?
Tudo ótimo, Cristina. O prazer é todo nosso aqui no Tarde Nacional de te receber. A gente tem falado muito sobre esse assunto da violência contra a mulher, de todas as formas. Então, tudo que vier contribuir para minimizar, para informar as mulheres, é bom para a gente também. E aí eu queria que você começasse contando para a gente, onde é que surgiu, que deu o estalo da ideia de criar o robô Glória?
A Glória, ela, na verdade, eu trabalho com dois projetos, dois programas internacionais. Sou embaixadora no Brasil pela We Americas, é um programa do Departamento de Estado americano, criado no governo do Obama, no primeiro governo do Obama, para trabalhar empoderamento feminino no mundo, visto que não por uma questão de violência ou de minorias, mas porque 75% da produção de consumo no mundo é feito por mulheres. No entanto, só 6% dessas mulheres estão em cargo de gestão. E trabalho também, sou embaixadora por um programa, por uma ONG que existe no mundo, em 145 países, chamado WIDU, que é a Women Entrepreneurship Day Organization, que vem olhando para a questão de empreendedorismo feminino, ou seja, como essas mulheres estão sendo capacitadas, inseridas no mercado, para que elas tenham o próprio dinheiro e, com isso, não se submetam mais às condições de violência, né? Então, a partir disso, eu trabalhava com vários projetos sociais aqui no Brasil, trabalhava muito com um programa chamado Vira Vida, que atende no Brasil inteiro, da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, e trabalhando com crianças de 14 a 24 anos que tinham sido exploradas sexualmente. Mas eu voltava sempre para casa muito, muito chateada e pensando que ainda eram poucos os números de mulheres e meninas que eu conseguia atender. Afinal de contas, tem uma questão humana de que você não consegue trabalhar numa escala muito grande. E aí eu estava numa missão na China, no ano passado, e vendo Shenzhen, que é o maior parque tecnológico do mundo, e eu tive uma ideia de por que não pensar numa inteligência artificial, ou seja, num conjunto de algoritmos, um robozinho, uma robozinha, que pudesse tangibilizar uma causa. E aí foi que eu comecei a desenvolver a Glória, que na verdade ela é uma plataforma de transformação social, onde a gente foca em acabar com a violência contra mulheres e meninas, e quando uso a palavra acabar, é porque realmente esse é o grande sonho, buscar a questão de direitos humanos independente do gênero, e que são baseados em três plataformas aí, três frentes, né? Que é a machine learning, a máquina aprendendo constantemente, a parte de people analytics, ou seja, os dados sendo minerados e a gente entendendo por quê. 15% de mulheres são agredidas dentro de casa, mas o que isso significa? O que, que esse número tem por trás? E, por fim, toda a parte de gestão de competências, ou seja, em um ano, quantas mulheres entraram? Em 5 anos, quantas mulheres precisaram retornar e conversar com a Glória? Quais são os tipos de violência? Quais são as problemáticas? E começar com isso e entender realmente o que é a violência contra mulheres e meninas.
Entendi. É muito importante esse seu trabalho. Parabéns pela iniciativa. E só curiosidade, o nome Glória para esse trabalho, esse projeto de inteligência artificial, surgiu como?
Ah, foi meu parceiro de projeto, o nome dele é Paulo. E a gente tinha uma dúvida no início, quando a gente começou a desenhar o projeto, eu chamava a robozinha de XX, né? Porque na biologia o XX é a simbologia da mulher, né? A parte genética, e eu não sabia como chamar. eles têm que ter uma, identificação com as mulheres, ela tem que ter um nome, as pessoas têm que confiar nela e entender que ela faz parte da vida dessas pessoas, né? E então, ele falou, olha, a gente tinha 30 minutos para postular o projeto num edital da ONU, e ele falou, vou meditar para te dizer um nome. Eu falei, não dá tempo, a gente precisa agora. Ele falou, me dá um tempinho, eu preciso meditar para entender quem vem aí. E aí, dito feito, ele pensou no nome Glória por várias frentes, né? Uma delas, porque é a questão da vitória. Você, independente do seu percurso, independente dos seus obstáculos, independente da sua dificuldade, você sempre tem condição de, se tudo correr bem, que glória eu consegui vencer, né? Então é muito uma comemoração de uma vitória interna, externa, de uma busca sempre por conseguir ser melhor, conseguir me inserir mais, conseguir dizer não, conseguir entender e respeitar meu corpo, a minha cabeça, a minha mente. Então, nesse sentido, surge a glória. E também porque a gente precisava falar em vários idiomas. A glória não nasce só no Brasil. Uhum. Ela vai nascer no mundo. Então, ela precisava ser dita em outras línguas. E por isso, glória.
É muito legal, tudo bem pensado, né? Tudo tem um porquê, uma explicação. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também, por favor, Cristina, para todas as nossas ouvintes, para todos que estão nos acompanhando. As mulheres, quando fizerem um primeiro contato, a ideia é que elas tenham um apelido para se sentirem mais à vontade. E a Glória também vai ser capaz de entender, assim, as palavras, o sentido das palavras, como é que vai ser esse tipo de conversa, já que ela vai estar presente em vários países, conversando com mulheres de diferentes regiões do mundo?
É importante de ser dito, eu não preciso saber quem é a Maria, né? Eu só preciso saber quantas Marias existem no mundo, né? O sentido de que eu não preciso saber o seu nome, eu não quero te identificar para justamente o mínimo possível de risco, ou 0% de risco, eu gerar para essa sua conversa. Mas eu preciso saber, por exemplo, que você tem um pseudônimo, sei lá, S123. Por quê? Porque ao longo de 5 anos, quantas vezes S123 entrou? Então, quando você se cadastra, você se dá um nomezinho ali. A Glória, na verdade, cada depoimento, cada vez que ela tinha uma vítima, ou uma possível vítima, ou apenas uma pessoa normal que quis conversar com a Glória, falar e contar historinhas para ela, ela vai estar criando grandes piscinas de palavras, né? Armazenando essas palavras de forma agrupada, e com isso a gente consegue montar narrativas completas dos dados. Então eu consigo começar a compreender, por exemplo, que em tal região tantas mulheres sofrem violência sexual, porque elas descrevem a violência voltada para a questão sexual. E a idade, ela diz quantos anos ela tem, você consegue, com isso, criar mapas de caô. Ou seja, eu consigo começar a entender as problemáticas das regiões, as problemáticas por idade, as problemáticas por atendimento. A gente começa a conseguir entender realmente a fala dessa mulher. Porque hoje, 98% dos depoimentos que a gente tem sobre violência contra a mulher, eles foram feitos de duas maneiras. Ou numa delegacia, um boletim de ocorrência, ou num hospital, num boletim médico. Em ambos os casos, alguém está escrevendo para a vítima. Então, a enfermeira está dizendo que essa pessoa teve uma concussão no braço. E, na verdade, o que ela queria dizer é que ela tomou um murro do marido dela. Então, a Glória, ela permite que a vítima fale. Você possa escutar o que a vítima tem para dizer, e não por terceiros. Mas é muito importante ressaltar que a Glória, ela não vem para cumprir o papel nem de um delegado, nem de um médico, nem de um psicólogo. Ela é apenas uma ferramenta de apoio. Então, a Glória diz, olha, você precisa ir ao médico, você precisa tomar um coquetel, você precisa relatar, isso me parece um assédio, e você precisa relatar isso na delegacia. Se você botar a sua localização no celular, ela consegue te dizer, perto de você tem uma delegacia da mulher. Você pode procurar essa delegacia.
Percebe? Vai ser então, tipo um SOS virtual e também com as informações jurídicas, né? Do que medidas exatamente. A mulher deve tomar. Importante.
Exatamente.
Isso.
Mas sempre lembrando que a gente não substitui de forma alguma a ida a um psicólogo, a busca de um assistente social. Isso não é buscando estar acima ou estar à frente de qualquer outra função. É apenas gerar mais uma forma mais uma ferramenta de apoio, tanto para quem atua e trabalha apoiando ações contra a violência contra a mulher, como, por outro lado, para essa mulher também. Inclusive, a partir desses relatórios e desse monitoramento, a gente consegue chegar às políticas públicas e pensar políticas públicas voltadas para a violência de uma maneira mais exata, com números e narrativas completas e corretas e atuais e no tempo real. Então, eu consigo dizer para um governador, no momento X, naquela hora, às 2h53 da tarde, quantas pessoas estão sofrendo, falando sobre violência na Ceilândia. Quantas pessoas estão pedindo socorro em Planaltina e assim no Brasil como um todo. Porque ela, na verdade, ela é um conjunto de algoritmos e ela consegue fazer isso, minerar esses dados.
Muito legal. Agora, só para a gente encerrar, o tempo sempre é curto, eu queria que você falasse sobre os custos do projeto, sobre os investimentos. Vocês apresentaram lá na Câmara em abril, no primeiro semestre ainda, né? E pediram recursos. E vocês também estão aguardando um prêmio, concorrendo a um prêmio da ONU, é isso, Cristina?
Não, esse a gente não foi laureado com esse edital, mas nós já estamos com outros apoiadores e outros patrocinadores. Nós temos, nós abrimos uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, onde todo o dinheiro arrecadado ele vai ser investido em comunidades carentes e mulheres em condições de vulnerabilidade, buscando a parte de tecnologia para ampará-las, ao mesmo tempo desenvolvendo a Glória, né? Nós já estamos assinando com alguns parceiros. Mas em breve, o nosso CNPJ está saindo essa semana, a gente vai abrir não só para o público apoiar a partir de crowdfunding, de rifas, da associação mesmo, mas também para grandes parceiros, como a gente já está iniciando a conversa com grandes empresas que visam atuar com a diminuição da violência e que dessa forma estão apoiando o Projeto Glória.
Tá certo, então a gente está aqui na torcida para que vocês tenham muito sucesso, alcance todas as mulheres que precisam desse apoio, dessa ferramenta e que juntos todos esses projetos e essas ações consigam realmente diminuir e, como você disse, manter o sonho de acabar, né, com a violência contra a mulher. Muito obrigada, Cristina, foi um prazer ter você com a gente.
Fátima, eu agradeço muito, agradeço a sua audiência. Eu acho que é só falando, isso é um projeto colaborativo, quanto mais mulheres, quanto mais meninas no Instagram, eu sou a Glória, no Twitter, eu sou a Glória, o site, eu sou a Glória.com.br, quanto mais pessoas acessarem, mais informação a gente tem para poder ajudar essas pessoas. Então, eu te agradeço muito mesmo pelo apoio e por dar a mão nesse projeto que é tão importante. Muito obrigada.